Está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Rocha.
O caminho de volta para a casa do pastor e do jovem com o vírus HIV. A quarta parte de nosso tema que avaliamos, falando de experiências dramáticas de separação de casais e também do caminho de volta da geladeira e do barzinho. Mas hoje queremos falar do caminho de volta para casa do pastor e daqueles que voltam para casa, mas já não tem mais volta. Às vezes nos sentimos um tanto desiludidos ou até falando ao vento, à toa. Ninguém dá atenção ao que dizemos em nossas programações e escrevemos na literatura em toneladas de livretos. Mas então descobri que o profeta Jeremias escreveu o que nós temos em nossa Bíblia 3 mil anos depois, e ainda o temos. Porém, quando ele escreveu, o rei tomou o rolo do original que ele tinha escrito em pergaminho e então queimou página por página, jogando no braseiro. Porém, nós também insistimos em repetir, em chamar de volta para casa, em convocar o povo ao arrependimento e à volta para casa. E talvez os pastores se cansam, muitos pastores se cansaram. E temos a desistência de inúmeros pastores e casos muito mais dramáticos, porque o trabalho é quase que inútil. O profeta Jeremias foi jogado no poço e, para não morrer na lama, lhe tiraram e colocaram então no presídio. Jesus foi pregado na cruz e nós insistimos em chamar de volta para casa também o pastor que talvez está cansado, ou o jovem que, por estar cansado, foi para o mundo e voltou com HIV. Pai Celestial, clamamos ao Senhor e pedimos por misericórdia para os que nos ouvem, para que possam ouvir, entender e converter-se dos maus caminhos, para viver e não morrer, não cair na desgraça, não permanecer no desespero por falta de sucesso ou por desânimo. Senhor, ajude-nos para que a nossa vida possa achar um rumo e uma força divina para prosseguir para o alvo. O pedimos em nome de Jesus por todos os que nos ouvem por rádio, internet ou alguma gravação. Amém.
Se passa a Jesus, meu Senhor.
A sua participação, estimado ouvinte, é de grande importância. Nos dar uma notícia, enviar uma mensagem pelo Facebook ou pela internet, pelo WhatsApp. Mas manifeste a sua participação neste Ministério de Ecos da Liberdade. Há uma necessidade grande em produzir trabalhos de testemunhos escritos e falados para pessoas que desejam fazer esse trabalho de mão em mão e de porta em porta e evangelizar as pessoas nos lugares mais inacreditáveis onde chega o Evangelho através da literatura e rádio. Ajude-nos neste ministério. Não nos abandone. Estamos sentindo que tudo está chegando a um final se ninguém coloca a mão no arado. Portanto, auxilie as organizações Ecos da Liberdade para que possam permanecer, escrevendo para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Envie a sua oferta, participe neste ministério. Não deixe a causa de Deus perecer por falta de colaboradores. O caminho de volta do pastor para casa. Ao escrever essas linhas, eu desejei escrever com minhas lágrimas e manchar toda a folha de alto a baixo, pois o pior que pode acontecer a uma igreja, às igrejas de todas as denominações, é o coração dos pastores sair de casa, da casa do Pai, e se afastar do Espírito Santo. Há muitos pastores que esfriaram em sua fé, perderam o primeiro amor. Apocalipse 2, versos 4. Jesus está a ponto de vomitar esses pastores de sua boca, também aos membros que assim procedem e vivem desta forma morna. Certo pastor me disse: Pastor Mário, devemos ir para a reunião nacional e pedir aumento salarial. E eu lhe respondi: jovem, não há ovelhas salvas, não existem pessoas que você ganhou para Cristo, como já deseja solicitar melhor salário? Quando a chama se apaga, o amor esfria no coração do pastor, da diretoria ou dos membros, não demora, e este será colocado na lista dos que serão vomitados da boca de Jesus, diz o Evangelho no Apocalipse. Pastor, colega, obreiro, conselheiro, diácono, membro responsável em sua comunidade, você deve procurar o caminho de volta para a casa de seu Pai, pois o frio de sua alma é distância de Deus, apesar de toda a sua eloquência. Ao digitar as últimas páginas para o livreto Ecos da Liberdade, recebi a comunicação de um leitor do jornal O Presente que desejava informações sobre o tema Um Tiro Mortal Foi Uma Fresta no Céu. Um dos mais brilhantes pastores da Alemanha foi o pastor Wilhelm Busch, o filho do pastor com o mesmo nome. Porém, o filho foi para a Segunda Guerra Mundial e estava distante de Deus. Ele também se tornou pastor em um dos seus sermões e diz no áudio do seu próprio testemunho: minha vida com Deus começou quando, na guerra, de repente alguém foi acertado por um tiro, caiu morto ao meu lado e eu questionei: onde está este agora? E eu sabia com toda certeza que ele vivia sem Deus, como eu, portanto, ele está lá onde Deus não está, no inferno. Nesse momento me sobreveio uma terrível angústia, pois eu havia pisoteado todos os mandamentos de Deus com os meus pés. A angústia me pegou, pois eu questionei o que seria se eu recebesse um tiro. De repente eu percebi que Deus é real e é terrível cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10:31. Logo saí à procura de um capelão militar, mas ninguém conseguia me ajudar. Até que encontrei o texto da Bíblia Sagrada que diz: Jesus Cristo chegou a este mundo para salvar aos pecadores. Essa foi a palavra que eu procurava, pois eu fui um desses pecadores e estava convicto de que, se eu queria ser salvo, precisava achar a Jesus. Foi essa palavra que me salvou. Deus não quer que nos perdemos e corramos para o inferno. disse o pastor Wilhelm Busch em sua mensagem gravada que obtive pela internet. Você é filho de pastor, crente ou católico desviado, volte para Deus em Jesus Cristo e não espere um tiro fazer a sua missão, pois você mesmo pode ser atingido.
A minha alma andava longe dos caminhos de Deus. Eu era cego e desprezível pecador, mas Jesus transformou minhas trevas em luz
quando Ele estendeu a sua mão para mim.
Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim,
o caminho de volta para casa com o vírus HIV. No início dos anos 80, quando surgiu a epidemia do vírus HIV, uma história foi muito divulgada. Quando uma jovem desejou se divertir nos Estados Unidos e se soltou em uma aventura disposta para qualquer programa. Ao embarcar na aeronave, segundo o relato, recebeu uma carta lacrada de seu amigo de aventuras que ordenou que ela abrisse o envelope apenas ao desembarcar em Porto Alegre. Ao abrir o envelope, encontrou um bilhete com o dizer: "Bem-vindo ao Clube dos Aidéticos." Segundo dados da Programação Conjunta das Nações Unidas sobre HIV e AIDS, de junho de 2016, nos últimos 5 anos ocorreram no mundo 2,1 milhões de novas infecções por HIV e 1,1 milhão de mortes relacionadas à AIDS. A visão que eu tenho é que quase todos os pacientes com HIV da UTI vão a óbito. São poucos os que realmente saem vivos. Por exemplo, tem pacientes que você diz que ele vai sair e ele morre de uma hora para outra. Ele pega uma infecção e você, infelizmente, não consegue controlar, disse a revista Cuidar-te, volume 8. Nem todos os pródigos conseguem voltar para a casa de seus pais, para sua igreja e também não para Deus. O caminho de volta para casa só é possível por um milagre que surge no coração dos que se perderam. E se Deus lhes dá esta graça, esta chance de reconhecer o seu erro e o caminho de volta para casa. Há poucos pródigos que chegam de volta para casa, a maioria deles morre, talvez em algum hospital com o melhor tratamento. Não abandone a casa de seu pai do céu. Não caia na vida que logo será sarjeta. Não seja feliz por pouco tempo para depois queimar por toda a eternidade. Não vale a pena ficar na casa do pai, mesmo que não temos muitas festas, orgias ou prazeres que no dia seguinte são ressaca. Mas temos vida em abundância. Seja sábio para o seu próprio bem e permaneça em casa, fiel até a morte. Aquele que nunca saiu da casa de seu pai pode dizer: "Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor." Salmo 122, versos 1. Aqui trazemos o relato de um distribuidor e piloto de Curitiba, que nos fala de uma menina que recebeu os livretos Ecos da Liberdade. A menina Alex, nome fictício, de 2 anos e 8 meses de idade, lutando contra o câncer em seus últimos dias de vida, solicitou que se lessem a ela todos os gibis do pastor, pois, segundo ela, após ouvir a leitura do último gibi, Deus a buscaria para o céu. Os familiares atenderam ao seu pedido e leram os livretos Ecos da Liberdade que eles possuíam, um a um, cada dia um livreto. Porém, por algum motivo, abandonaram a leitura diária. Então a menina perguntou: "Não há mais gibis do pastor para ler?" "Sim, existe mais um último", disse a mãe. "Então eu quero ouvir o último e receber ainda um abraço. E então vou para o céu." "De quem você quer o abraço?", perguntou a tia. "De minha mãe", afirmou a menininha. Terminada a leitura, ela pediu o abraço, tomou o livreto em suas mãozinhas, apertou-o sobre o seu coração e partiu deitada sobre o colo de sua mãe. Se você ainda não voltou para casa, levante-se agora mesmo, ajoelhe-se em algum lugar reservado, clame a Deus dizendo: "Senhor, quero agora voltar para casa, quero voltar ao Senhor, ajude-me a achar os passos perfeitos até chegar definitivamente à sua casa eternamente. Amém, e que assim seja."
Agora me regozijo desde que eu aceitei, e na tempestade eu posso sossegar, pois com ele estou liberto do perigo e do mal.
Quando ele estendeu a sua mão para mim,
Jesus estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim.
Dirija sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 185960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@yahoo.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Horta.